Glória a Deus. Foi um ano poderoso, uma década poderosa, e eu creio que a década que começa será a melhor das nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, então, comigo. Nós vamos ler dois textos. O primeiro texto está no Salmo de número 103. E depois nós vamos ler também Lucas, capítulo 17. Salmos de número 103. E depois Lucas, capítulo 17. Que você fique muito à vontade aqui no nosso meio, você que nos visita, saiba disso. É uma honra ter você aqui conosco. Você que veio, talvez, por um motivo ou outro que você acredita, saiba disso. Nós entendemos que você veio pelo motivo certo. Deus te queria aqui nessa noite. Ele foi quem te trouxe. Ele marcou esse encontro com você. E eu gosto de pensar que Deus nunca falta um encontro. Ele marca, e ainda que Adão e Eva não tivessem ido, na hora do encontro ele estava lá. Deus sempre vai aos encontros, e ele marcou um encontro com você aqui. Você que está nos acompanhando pela internet também, você que vai ouvir essa mensagem, né, em outro momento, que Deus ministre seu coração. Salmo 103, diz assim, ó: bendize ao Senhor a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor a minha alma e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados. É Ele quem cura as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele quem enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos ao povo de Israel. O Senhor é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Amém? O verso 1 e 2, para mim, são os mais importantes, e ele diz: a minha alma deve bendizer ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É tão difícil, né? Suelen falou, são tantos benefícios, mas a orientação bíblica é: não se esqueça, se lembre. Essa é uma noite para a gente se lembrar. Agora, Lucas capítulo 17... Lucas 17 é o texto, a partir do verso 11, é o texto que fala sobre a cura dos 10 leprosos, quando Jesus se encontra com aqueles homens doentes e os cura. Veja que interessante é o texto, Lucas capítulo 17, a partir do verso 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Preste atenção nesse detalhe, o lugar. Ele está numa divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se então a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E a Bíblia fala, e este era samaritano. Esse é um outro detalhe importante do texto. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Repete comigo. Onde estão os outros 9? Eu digo que, se nós pudéssemos pôr um tema nessa mensagem, o tema seria esse: cadê os 9? 10 foram curados, onde é que estão os 9 que não voltaram para agradecer? É Jesus quem está perguntando, onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta e vá, a tua fé te salvou. Amém? Vamos orar mais uma vez? Queria que você fechasse os seus olhos, pedisse ao Senhor que ministrasse seu coração nessa hora. Senhor, fala conosco de maneira clara. Fala conosco, ó Deus, da sua maneira. E essa mensagem seja pessoal. Nessa noite, nós não queremos pedir nada além de um coração grato. Nos ajuda, Pai, a termos um coração rendido e grato ao Senhor. Um coração que reconhece o seu favor, que reconhece a sua mão, que percebe o Senhor em todo o tempo. Nos ajuda a perceber o Senhor em todos os nossos caminhos. Deus, que nessa noite, nosso coração seja aumentado, ó Deus, em relação à sua gratidão, em relação, ó Deus, à sua ação de graças. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos ministra, com teu Espírito Santo fala conosco. Amém. Amém. Meu irmão, se eu te perguntar nessa noite, você é uma pessoa grata? Você é alguém grato? E eu pedisse para levantar a mão. Eu tenho certeza que todas as pessoas levantariam a mão. Eu acho muito difícil que alguém levante a mão dizendo, eu sou um ingrato. Eu acho muito difícil isso acontecer, acho que não aconteceria. Até porque eu acredito que o ingrato, ele não percebe que é. O ingrato é alguém que todo mundo sabe que ele é ingrato, mas ele mesmo não percebe. Ou se ele percebe, o ingrato é aquela pessoa que tenta justificar a sua ingratidão. Eu não sou grato, eu não faço isso, porque veja como as pessoas me tratam. Ninguém faz por mim também. O ingrato sempre está tentando justificar a sua ingratidão. Então eu acredito que se eu perguntar, você é grato? Acredito que todos vão dizer, sim, eu sou grato. Mas eu queria provocar você nessa noite. Eu queria te provocar e levar essa pergunta a um outro nível. A pergunta que eu quero fazer então, exatamente é, você acredita que é grato a Deus o suficiente? Ser grato é uma coisa. Agora, será que a sua gratidão a Ele tem sido suficiente? Será que tem sido coerente com aquilo que você tem recebido? Será que a sua gratidão ao Senhor é exatamente uma resposta boa a tudo aquilo que Ele tem feito por você e por nós? Irmãos, nós estamos falando e há poucos dias estivemos celebrando o Natal, essa semana mesmo celebramos o Natal. Comemos demais da conta, sim ou não? E é um tempo, irmãos, tão gostoso. Nós chamamos isso no período litúrgico da história da igreja, chamamos isso de período do advento. É a chegada, é o tempo que a promessa se cumpre. Jesus veio. A história da igreja, ela é marcada porque por 430 anos Deus não fala com seu povo. Não há profecias, mais de 400 anos em silêncio. E de repente, o som que rompe esse silêncio é o choro de um bebê. Porque o Deus cheio de glória, o Deus Todo-Poderoso, resolve, Ele decide fazer o que ninguém jamais faria, a não ser Ele mesmo, um Deus exagerado. Ele resolve vir e encarnar num bebê. Presta atenção. O Deus cheio de glória. A Bíblia fala que a terra serve de estrado para os seus pés. Mal a terra cabe nos seus pés. A Bíblia fala que só a orla do seu manto enche todo o templo. O Deus Todo-Poderoso que dá nome às estrelas. Ele se condensa. Ele se resume numa criança, num bebê, e vem à terra. E Ele não só faz isso, como Ele cresce, vive, como homem, de maneira santa. A Bíblia fala que em tudo Ele foi tentado, mas não pecou. E Ele vive como homem santo e depois morre por nós. A Bíblia fala que depois de morrer, Ele não ficou preso, porque o aguilhão da morte é o pecado. E como Ele não tinha pecado, nada o pôde segurar. E Ele ressuscita, Ele morre e paga os nossos pecados, se levanta e nos dá a chance de uma nova vida. E a pergunta é, o que é que nós fazemos em relação a isso? Como a humanidade reage em relação a um Deus que fez tudo isso? Como é que a humanidade tem olhado esses dias? As pessoas vieram me procurar. Um menino veio me contar, pastor, você está sabendo o que um pessoal num canal de YouTube está fazendo uma sátira com Jesus? Eles estão fazendo uma sátira, o que é que nós vamos fazer? Eu falei, nada. A humanidade é assim, ela tem reagido mal, tem sido ingrata com Jesus, tem sido ingrata com Deus, não tem conseguido manifestar a gratidão no nível daquilo que Ele fez por nós. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, mas Isaías já profetizava e dizia, mas nós, ainda que Ele tenha levado todo o sofrimento por causa de nós, ainda que Ele tenha sofrido por causa de nós, ainda que Ele tenha levado as nossas enfermidades sobre Ele, moído por causa das nossas transgressões, Isaías diz, nós o tratamos como nada, como aflito de Deus. Nós o tratamos como alguém que deveríamos virar o rosto. Irmãos, e essa é a tendência. A pergunta aqui nessa noite é, será que você faz parte dos 9 ou daquele leproso que voltou para agradecer? A verdade, irmãos, é que você pode dizer que é grato, mas será que é grato o suficiente por aquilo que Deus tem feito por você? O Deus de toda a terra, o Deus de toda a glória que veio em forma de homem, será que temos sido gratos por todas as bênçãos que temos recebido? Será? A gratidão é um valor muito precioso na Bíblia. A gratidão é um valor muito precioso também, até para aqueles que não são cristãos. Eu estive pesquisando, estava lendo algumas frases sobre gratidão e ingratidão. Estive olhando alguns poetas, alguns pensadores, e eu peguei algumas frases aqui de gente que não é cristã. E eles falam um pouco sobre a gratidão e sobre a ingratidão. Veja só essa frase. É de um pensador. Ele diz assim, o coração ingrato assemelha-se a um deserto que recebe com avidez a água do céu e não produz coisa alguma. Vitor Hugo disse assim, os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Normalmente são infelizes, geralmente porque são ingratos. Goethe diz assim, a ingratidão é uma forma de fraqueza. Eu jamais conheci um homem de valor que fosse ingrato. Foucault tem uma frase interessante, ele diz assim, a gratidão dos homens, na maioria das vezes, não passa de um desejo secreto de receber maiores favores. Nós estamos falando de pessoas que não são cristãs, que estão falando disso. Agora veja isso. Melody diz assim, a gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos insuficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Augusto Branco escreveu isso. A gratidão é uma das maiores medidas do caráter de uma pessoa. Uma pessoa grata costuma ser humilde, fiel, companheira e amiga dos amigos. Uma pessoa ingrata tende a ser egoísta, traiçoeira, individualista e amiga apenas de si mesmo. Shakespeare diz assim, a gratidão é o único tesouro dos humildes. A gratidão é a virtude dos nobres. Não há no mundo exagero maior do que a gratidão. Você percebe, irmãos, que a gratidão ela é um valor importante até mesmo para aqueles que não são cristãos. Agora eu creio que nós, como cristãos, deveríamos ter como princípio uma vida de gratidão, até porque isso é bíblico. Olha o que a Bíblia diz então para nós. O Salmo 103, esse texto que nós lemos diz, bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu nome. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Paulo vai dizer em Tessalonicenses assim, em tudo dai graças. Paulo não está dizendo para você agradecer quando você dá uma topada com o dedão num canto, aquele cantinho da mesa. Paulo não está dizendo para você agradecer quando você perde alguém que você ama. Paulo não está dizendo para você agradecer pelas coisas ruins que acontecem. Mas ele está dizendo, dê graças em tudo, porque em todas as circunstâncias, o Senhor está ali presente com você. A Bíblia também diz no Salmo 118, diz assim: Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. E ele diz: Deem graças ao Senhor, porque ele é bom. O Salmo 95 diz assim: Vamos à presença do Senhor com ações de graças. Você sabe, irmãos, que no Antigo Testamento havia até uma orientação, e isso era proibido que acontecesse, que você entrasse na presença do Senhor de mãos abanando. Você não podia ir sem oferecer nada ao Senhor. Então ele está dizendo, viu, entre na presença do Senhor, mas faça um favor, entre na presença do Senhor com ações de graças. Ofereça a Ele um louvor, uma gratidão, um coração grato por aquilo que Ele está fazendo. Eu tenho pensado muito nisso esses dias. Desde o meu aniversário, eu falei aqui com vocês, no meu aniversário eu tenho parado para meditar no Salmo 116, todos os anos faço isso. Agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por mim e me perguntar, o que é que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por minha vida? Ontem à noite, quando a Suelen me chamou e ela falou, vamos abrir o nosso potinho das bênçãos. Irmãos, que satisfação olhar para aquilo que Deus tem feito na nossa vida, reconhecer que tudo que está acontecendo é por causa dEle. Eu estava brincando hoje de manhã que, em um momento ontem à noite, depois que as crianças dormiram, depois que as crianças dormem, parece o céu lá em casa. Quem é pai sabe como é que é. Aquela hora que as crianças dormem, a gente toma banho e senta no sofá. A Suelen pegou o potinho, irmãos. Já estava bom até ali, mas quando ela pegou aquele potinho e ela começou a abrir, o primeiro que ela abriu já era assim: é março, o Davi nasceu. Meu Deus, irmãos, Deus me deu um filho esse ano. E ele podia parar aí. Mas nós continuamos lendo e olhando para as coisas que Deus fez. E não tem como. Irmãos, a gratidão, ela é tão poderosa e ela é tão de Deus que quando você começa a praticar, é interessante como o seu espírito começa a dizer sim, junto com você. Quando você começa a dizer, louvado seja o nome do Senhor por causa disso, Ele é bom, Ele tem cuidado de mim. É interessante, irmãos, que o seu espírito se une a essa oração de uma maneira. É tão diferente quando você começa a pedir coisas, do que quando você começa a louvar a Deus por aquilo que Ele já fez. O seu espírito se une. A gratidão é um princípio do reino de Deus. Um coração grato atrai o favor de Deus. O texto que nós lemos fala dos 10 leprosos. Mas há aqui alguns detalhes desse texto tão importantes. A Bíblia fala, por exemplo, que quando Jesus está caminhando para aquela região, Ele vai para a região que é uma divisa entre a Galiléia e Samaria. Galiléia é uma região e Samaria é uma cidade. Só que o interessante é que, naquela época, os judeus e os samaritanos, eles não se davam. Eram considerados inimigos. Mas, agora são 10 leprosos. E desses 10 leprosos, 9 são judeus, 1 é samaritano. E eles se unem. Eles se juntam. Eu acho engraçado, irmãos, porque a lepra naquele período era algo muito terrível. Hoje tem cura, tem tratamento, mas naquela época não. Se alguém fosse constatado com lepra, o sacerdote chegava sobre aquela pessoa e dizia, é impuro e agora ele tem que se afastar de toda a sua família e viver numa colônia separada. Ele era considerado impuro. Ele não podia chegar a mais de 100 metros, a menos de 100 metros de qualquer outro tipo de pessoa. E se essa pessoa viesse se aproximando, se alguém impuro fosse se aproximando dele, ele tinha que gritar, impuro, impuro. Essa era a declaração que ele tinha que fazer. Ou seja, era uma vida miserável. Sem falar que ele ia apodrecendo, ia perdendo membros do seu corpo. Agora eles estão lá. O interessante é que na dor eles se unem. Eles estão juntos. Ninguém percebe quem é judeu, quem é samaritano. E geralmente é assim. As nossas crises, as nossas dificuldades nos unem. É ou não é verdade? Tem gente que veio te pedir ajuda, ela nem quis saber se era crente, se era corintiano, se era o que fosse. E ela se aproxima. Mas a Bíblia fala que Jesus dá uma orientação quando ele vem passando, eles gritam: Mestre, o Senhor tem misericórdia da gente? Ele fala assim: pode se apresentar ao sacerdote. O que Jesus está dizendo é: vocês já estão purificados, pode se apresentar ao sacerdote. Porque se eles eram constatados como impuros pelo sacerdote, eles só seriam puros se o sacerdote também dissesse. Então eles estão caminhando. Mas eu fico imaginando que no meio desse caminho, porque a Bíblia fala que no caminho eles foram curados. Eu fico imaginando que no meio desse caminho, aqueles 10 foram compartilhando e dizendo: vamos lá, vamos ver o que o sacerdote vai dizer. Recebemos uma palavra de Jesus. Mas no meio do caminho, eu acho que um olhou para o outro e falou: ei, rapaz, a sua orelha que tinha caído voltou. O outro fala: e você que não tinha nariz, agora tem. E de repente eles olham um para o outro e começam a perceber que não há nada podre, não há nada branco, os dedos voltaram, eles foram curados. E a Bíblia diz que no caminho, 9 seguem e um só volta. E Jesus faz questão de deixar isso descrito na sua palavra. E diz: só voltou esse estrangeiro? Preste atenção, isso não é uma parábola, isso é uma história. Jesus conta muitas parábolas, mas esse momento aqui, de Lucas capítulo 17, nós estamos falando de uma história. Ela é real, é um fato. E o que Jesus está chamando a nossa atenção, e eu quero trazer isso para nós aqui nessa noite. O que Jesus está chamando a nossa atenção aqui, irmãos, é que os 9 judeus, os 9 que conheciam a sua palavra, os 9 que esperavam o Messias, os 9 que são da nação que Jesus escolheu, os 9 que deveriam perceber, os 9 que deveriam ser grato com Jesus, aqueles 9 não voltam para agradecer. É interessante, irmãos, você saber que uma das marcas do Messias, de quando ele viesse, o povo judeu e na tradição judaica eles tinham essa expectativa: quando Jesus viesse, quando o Messias aparecesse, uma das suas marcas é que ele sararia as pessoas da lepra. Ninguém mais podia fazer isso. Os judeus sabiam. O povo dessa tradição sabia. E Jesus fala: só voltou o samaritano? Esse é um recado para nós. Muitas vezes nós costumamos olhar para o povo do mundo e dizer, as pessoas que não são cristãs, e dizer: é aquele povo que é ingrato. São eles que não têm agradecido a Deus pela vida. Mas a verdade é que esse texto está falando de nós. Ele está falando de quem conhece a palavra. Ele está falando de quem conhece as escrituras, de quem está acostumado com os rituais. E eles não voltaram. É para esse tipo de pessoa, irmãos, que o texto foi escrito. Ele está dizendo: eles não voltaram. Jesus está dizendo: só voltou um. Aquele que vocês falavam mal. Aquele povo que vocês não... Só ele teve um coração grato de verdade. Os 9 não voltaram. Essa é uma mensagem para nós, a igreja do Senhor. É tempo da gente voltar para Jesus. É tempo da gente voltar para Ele, dizendo: Jesus, o Senhor nos curou. Quem eu seria? Onde eu estaria? Que tipo de família eu teria ou não teria? Se não fosse o Senhor, é tempo da gente voltar. Eu fico imaginando que aqueles 9 judeus leprosos que foram curados, eu acredito que eles tiveram a ideia de que o que os curou foi o ritual. Porque o ritual era esse: vá até o sacerdote. E talvez eles tenham dito: que bom que nós temos a estrutura, que bom que nós temos a lei, que bom que nós temos o ritual. É isso, foi o caminho que nos curou, foi voltar ao sacerdote que nos curou, foi o sacerdote que nos curou. E tem gente agradecendo tudo, menos aquele que deveria agradecer de verdade. E o ponto aqui, irmãos, é: nós temos que voltar para Jesus, para agradecê-lo, para olhar para Ele e dizer: o Senhor é bom. Se não fosse o Senhor, nós estávamos perdidos. O Senhor é a razão. É só por causa do Senhor que estamos aqui. É por causa do Senhor que estamos de pé. É por causa do Senhor que estamos vivos. Onde estão os 9? Que parte do grupo você faria? De qual grupo você estaria? Um coração grato atrai o favor de Deus. A Bíblia fala, irmãos, que O povo de Deus permaneceu 40 anos no deserto. E esses 40 anos que eles ficaram ali no deserto, eles permaneceram no deserto. E a Bíblia diz que eles ficaram ali porque era um povo murmurador. Eu acredito que a gratidão, para mim o oposto da gratidão não é exatamente ou só a ingratidão. Eu acho que a ingratidão tem seus desdobramentos. E um dos desdobramentos da ingratidão, para mim, é a murmuração. Aquele povo passou 40 anos murmurando, reclamando. E talvez eles dissessem, por que Deus nós estamos 40 anos no deserto? Eu aprendi isso quando eu estava na Jocum, e um professor nos disse o seguinte, o seu tempo de deserto leva exatamente o tempo que o seu coração custa para amolecer. O seu tempo de deserto vai ser exatamente o período que Deus precisa para amolecer o seu coração. E aquele povo passou 40 anos sem conseguir olhar para o Senhor e agradecer. E sabe, irmãos, eu tenho pensado que a razão de muitos não conseguirem ser gratos é porque eles têm olhado para onde Satanás os direciona e não para onde Deus os direciona. Você percebe que a conversa de Adão e Eva com a serpente é uma conversa de direcionamento de foco. A serpente pergunta a eles, o que foi que Deus falou com vocês? E ela diz, o que ele falou é que a gente pode comer de tudo. Tudo isso nós podemos experimentar, e apenas dessa árvore não. Interessante é que agora a serpente vai focar naquilo que não pode. Ela diz, é óbvio que não será assim. Ele não quer que vocês comam, porque ele, no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. E essa é a palavra. Agora, o foco deles se volta não para aquilo que Deus deu a eles, mas para aquilo que Deus disse que não podia. E para mim, essa é uma das razões do povo se manter com o coração ingrato. Eles estão olhando para aquilo que não tem e deixam de olhar para aquilo que já receberam. Veja só, o povo está caminhando no deserto. E por que que eles murmuram? Porque eles estão olhando para aquilo que lhes falta. Eles podiam olhar, irmãos, veja só, eles têm maná, a comida cai do céu. Você já viu comida cair do céu, irmão? Bem que podia, com o preço que está a carne, começar a cair picanha e alcatra do céu. Ia ser uma bênção ou não ia? Mas na Bíblia, a Bíblia fala que caía comida do céu. O maná era colhido todos os dias, mesmo no sábado. Tinha, olha só, eles podiam olhar para isso. Eles podiam olhar para a nuvem. Eles podiam olhar para a coluna de fogo. Podia ou não podia? Eles podiam olhar. Irmãos, deserto é um lugar difícil. Não há água. Mas a Bíblia fala que eles tinham água que saía da rocha. E mais, a Bíblia diz que a rocha os perseguia no deserto. Que rocha é essa? Tinha coisa boa para olhar, sim ou não? Mas eles resolveram olhar para onde? Ah, só tem maná. Nós estamos enjoados de comer isso. Ah, é só areia. Ah, é complicado. E a murmuração, ela é resultado de um olhar focado naquilo que não deveria focar. A reclamação, a ingratidão, ela é resultado de alguém que olhou para o lugar errado. Se você fizer um exercício rápido hoje, você vai poder escolher um lado e olhar, e você vai perceber que há tanta coisa que Deus tem feito pela sua vida. Se você quiser olhar para o outro lado, porque, irmãos, a Sueli fez o potinho das bênçãos. Foi uma bênção lá em casa, aquele potinho. E nós poderíamos ter colocado muito mais coisas ali também. Mas é verdade ou não é? Se eu fizesse um potinho dos problemas, esse potinho também teria enchido, sim ou não? Teria. Se eu quisesse fazer um potinho de bênção e colocar todas as bênçãos, não caberia. Mas se eu quisesse fazer um potinho desse ano, dos momentos em que eu chorei, em que eu fiquei preocupado, dos momentos em que eu fiquei aflito, dos momentos em que eu senti vontade de me esconder, eu faria um pote bem grande também. Sim ou não? Agora, sabe o que acontece? Eu escolho olhar para esse potinho aqui. Eu escolho olhar para aquilo que o Senhor tem feito, para a bênção do Senhor. Eu não estou ignorando isso. Eu estou dizendo, isso me ensina. Isso me ajuda a perceber que Ele é bom. Me ajuda a perceber que Ele está comigo. Mas eu escolho olhar para cá. Se você não fizer isso, você vai continuar tendo um coração ingrato. E isso vai te manter no lugar de deserto. Um coração grato, fale para quem está do seu lado, um coração grato atrai o favor de Deus. Amém? Um coração grato atrai o favor de Deus. Agora, eu quero falar para você, eu quero te dar 3 conselhos. 3 conselhos para um coração grato. Em primeiro lugar, se você quer ter um coração grato com o Senhor, grato por tudo que Ele tem feito, em primeiro lugar, mantenha uma mente grata. Preste atenção. Traga à sua memória, como Jeremias disse, traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Mantenha uma mente grata. Irmão, tome cuidado. Satanás, ele é sujo. Ele sabe que um coração grato vai atrair favor. Ele sabe que se ele conseguir te colocar no nível de murmuração, irmãos, que isso vai acabar com você. Então ele tenta afetar a sua mente, seus pensamentos. É ou não é verdade, irmão, que de vez em quando a gente tem que brigar com a nossa mente? Quem aqui já brigou com a sua mente? Quem aqui já brigou assim e falou, não posso pensar nesse tipo de coisa? Já ou não? Eu chego a dar uns tapas assim, ó. Que duro, que difícil é. Jeremias, irmão, está em meio a um caos. Ele está vivendo, irmãos, ainda no exílio. E ele fala, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Eu quero encher a minha mente de coisas boas. Paulo vai dizer em Colossenses, ó, olhai para as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto. É interessante, irmãos, que o templo, ele não tinha beleza no piso, mas o seu teto era lindo. O tabernáculo tinha um teto lindo, tudo era costurado, era bordado, porque ele está dizendo, olhe para cima, pense para cima. Paulo ainda vai dizer, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, olha se isso tem boa fama, se algum louvorá, isso ocupe o seu pensamento. Irmãos, nós temos que guardar a nossa mente. Quem aqui já ficou uma noite sem dormir porque estava ansioso? Levanta a mão. Ah, irmão, como tem sido difícil lutar contra a ansiedade, sim ou não? Esses dias, nós fomos falar para o Lucas. Lucas, amanhã é seu aniversário. Seus amigos vão vir. Vai ter festa. Você vai ganhar presente. Meu irmão, o Lucas tem 3 anos. Ele ia fazer 4 no outro dia. E ele já não conseguiu dormir de ansioso. Ele queria saber que hora que era o presente. Que hora que ia ser. Como é difícil. Até para uma criança que não tem boleto para pagar já é difícil. Imagine para nós. É difícil, irmão. A Bíblia fala, em Gênesis 41, há uma história interessante. A Bíblia diz assim que o rei, ele teve um sonho. E no sonho do rei, subiam 7 vacas gordas. E quando a Bíblia fala das vacas gordas, diz assim, que as vacas eram formosas, belas e cheias de carne. Falando em carne de novo. Assim eram as vacas, gordas, formosas, belas à vista. E subiam 7 vacas gordas. E depois, diz, que subiam então 7 vacas. E a Bíblia descreve elas assim. Feias, sem carne, magras. E elas subiam aqui. E o que é que, então, deveria ser o natural? Porque elas iam brigar. A Bíblia fala que elas entravam numa briga. E diz que as vacas magras comiam e destruíam as gordas. Eu sempre penso, irmãos, que a gorda, a forte, é que devia destruir a magra. Mas a Bíblia fala que a magra é que destrói a gorda. Se você parar para fazer uma análise disso, o feio, o ruim, aquilo que me marcou negativamente, ele tem um poder de destruir, de acabar, e se eu não cuidar, vai sucumbir, vai apagar as coisas bonitas que Deus fez na minha vida. A gente tem que ter cuidado, porque senão, irmãos, eu fico na minha mente, apenas trazendo à memória coisas ruins que me marcaram. Coisas ruins que me fizeram, as feridas do passado. E ao invés de eu escolher olhar para as coisas boas que Deus fez, eu fico olhando para as feias que aconteceram. E quando eu menos percebo, meu pensamento está todo consumido de vaca magra e feia. Porque elas vão consumir. Eu tenho que tomar cuidado. Sucumbe. Tem gente, irmãos, que foi rejeitado lá na sua infância. Houve uma rejeição. Isso é terrível. Mas é uma vaca magra, feia. É uma situação ruim que aconteceu. Mas você olha para cá, irmãos, e há tanta coisa boa agora. Há tanta vaca gorda. Deus deu uma família abençoada, um casamento abençoado. Mas sabe o que ela faz? Ela consegue ficar olhando para lá ainda. Ela fica olhando para essa vaca magra. Ela dá autoridade para essa vaca vir e comer as coisas boas. Ela não consegue usufruir do bom que Deus já tem colocado na vida dela. Tenha uma mente grata. Se lembre das coisas boas que Deus tem feito. Guarde no seu pensamento, na sua memória, as coisas boas que o Senhor tem feito para você. Davi um dia mata um gigante. Ninguém nunca havia feito isso. Ele é o primeiro. E ele é exibido, ele é pequeno. E ele dá uma pedrada. E ele vai para cima do gigante quando ele está no chão, para não ter dúvida, porque pode ser que a pedra só ponteou ele. E ele vai para cima dele, pega a espada dele. E pega a espada dele. Eu fico imaginando todo mundo olhando Davi de longe, né? Que está todo mundo com medo. Mas Davi pega a espada dele e começa a arrancar a cabeça daquele gigante. Eu imagino que o pescoço dele devia ser da grossura de um pescoço de uma vaca. E ele está ali cortando a espada, talvez não fosse tão afiada. Não deve ser fácil cortar a cabeça do gigante. Eu nunca cortei a cabeça de ninguém, para saber. De um frango, talvez. Mas ele está ali arrancando a cabeça daquele gigante. E ele sai com aquela cabeçona na mão. E ele vai andando e as pessoas estão olhando. Onde é que ele vai? O que que ele vai fazer? Será que ele vai chutar? Será que ele vai pendurar? E Davi entra com aquela cabeça dentro da sua tenda, a sua casa. E ele guarda aquela cabeça lá dentro. A Bíblia diz que ele guardou na sua tenda a cabeça do gigante e as armas do gigante. Eu acho que Davi também tinha colocado lá a cabeça do urso, a pata do leão que ele matou. Eu acredito que Davi ia construindo um memorial na sua tenda. Para quê? Para que o dia que as situações difíceis viessem, que Saul o perseguia, que Satanás colocasse na cabeça dele, quem é você? Você vai morrer, não vai dar certo. Eu imagino Davi indo para aquela tenda, aquela cabeça já está podre lá dentro. E ele olhando para aquela cabeça e dizendo, Deus é bom. Ele me ajudou a derrubar um gigante, ele me ajudou a derrubar um urso, ele me ajudou a derrubar um leão. Eu vou me lembrar das coisas boas que ele fez para mim. Uma mente grata acompanha alguém que tem uma vida grata ao Senhor. Amém? Por favor, traga a sua memória o que te dá esperança. Olhe para aquilo que está sobrando, não para aquilo que está faltando. Guarde o seu coração. Você quer ter o favor de Deus sobre sua vida? Quantos querem ter o favor de Deus sobre sua vida? Porque, irmãos, você já percebeu que a gente tem mais vontade de fazer coisas para a gente grata do que para o ingrato? É ou não é? Você tem mais vontade, irmão, de abençoar, de continuar abençoando o grato. Esses dias, irmão, eu vou contar para vocês, é uma confissão. Eu tinha ganhado um negócio assim, eu não sei como é que chama, aquele negócio de couro, de levar o chimarrão. Não sei se aquilo tem nome. Mas é um negócio bonito, de couro, veio lá do Rio Grande do Sul. E eu gostei, achei bonito, bem trabalhado. E a pessoa me deu. E aí, eu tenho uma pessoa que eu amo muito. E eu falei para essa pessoa, com todo carinho, eu falei, olha, isso aqui é um presente, é importante para mim, eu acho bonito. E eu queria te dar, uma maneira de te honrar. E eu dei para a pessoa, sabe o que ele me falou? Está sem lugar para guardar lá em casa? Aham. Eu queria enfiar aquele negócio na garganta daquele pessoal. Eu esperava que ele dissesse, muito obrigado, você se lembrou de mim? Mas sabe, irmãos, eu não sou motivado a continuar abençoando uma pessoa dessa. É diferente. Eu chego em casa com a mão para trás e o Lucas fala, papai tem uma surpresa? E às vezes é só um pirulito que eu peguei sem pagar lá no posto da França. Vem, Chico. E eu só chego com aquele pirulito. E ele abre um sorriso, me beija. E eu fico pensando, todo dia quando eu vou para casa, eu preciso levar alguma coisinha para o Lucas. Um coração grato atrai o favor. Se você quer se manter recebendo favor, irmão, por favor, guarde sua mente, guarde o seu coração, mantenha uma mente grata em nome de Jesus. Amém? A segundo conselho que eu te dou, mantenha uma linguagem grata. Mantenha sua linguagem grata. É impossível alguém ter uma linguagem grata sem ter um coração grato. Jesus disse, a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Dificilmente a sua boca vai ficar dizendo coisas, a não ser que você disfarce muito. Mas a verdade é que em algum momento vai fugir. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Você fica perto de alguém, você fica ouvindo as coisas que ela fala e logo você já sabe dos valores da vida dessa pessoa. Eu digo que a minha paixão me protege, porque gente que não gosta do que eu gosto vai se afastando. E gente que, eu gosto do que gosta do que eu gosto vai se aproximando. É muito bom. Porque a minha linguagem é sempre própria com aquilo que está no meu coração. Mas se você é grato no seu coração, isso vai aparecer na sua linguagem. Eu tenho um amigo, ele é lá de Mandaguari, inclusive, Bruno. E toda vez que eu falo com ele, eu sei que a vida dele não está boa. E eu falo assim, daí, como é que andam as coisas? Ele fala assim, está pior do que eu quero, mas está melhor do que eu mereço. Toda vez, essa frase que ele diz. Está pior do que eu quero, mas está melhor do que eu mereço. Como é bom você conviver com gente grata. A linguagem dela é de gratidão. O tempo todo ela está dizendo graças a Deus. Louvado seja Deus. Ainda que nas dificuldades ela está dizendo graças a Deus que está comigo. A linguagem da gratidão é uma linguagem que acompanhava Jesus. A Bíblia fala que quando apresentaram para ele pouco, 5 pães, está todo mundo desprezando aquele pouco pão. Aqueles poucos peixes, está todo mundo desprezando. A Bíblia diz que Jesus tomou os pães, tomou os peixes, levantou e deu graças. Você pode imaginar a oração de Jesus de gratidão? Eu fico imaginando todo mundo olhando e falando, ele não está vendo o que a gente está vendo. Porque Jesus levanta os pães e diz, Pai, graças. Graças por essa comida. Eu fico imaginando essa oração, não está na Bíblia, mas imagina ele dizendo, eu sei que aqui vai ter comida suficiente, vai sobrar, o Senhor é bom, o Senhor é bom. A linguagem de gratidão. A Bíblia fala que quando ele está lá diante de um irmão dele, seu amigo Lázaro, morto, irmão do coração, amigo dele, a Bíblia diz que ele levanta a sua voz e diz, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. O Senhor sempre me ouve. E ele está com uma linguagem grata ali. Jesus vai cear. A ceia é o símbolo do sofrimento dele, da morte dele. Ele está na mesa. Aquilo representa a sua morte, a sua dor. Mas a Bíblia diz, tendo tomado o pão e o vinho, deu graças e disse, esse é o meu corpo. É uma linguagem de gratidão. Por favor, mantenha uma linguagem grata. Por favor, mantenha a gratidão na sua língua, mantenha ela na sua mente, mas faz com que isso se mantenha também na sua boca. Agradeça, seja grato, no mínimo diga muito obrigado. Esses dias, lá em casa, a Sueli falou assim, você já percebeu que a maioria das vezes a gente está orando agradecendo? E eu falei, louvado seja Deus. Que seja assim, Sueli, e continue assim, reconhecendo o Senhor em todos os nossos caminhos e declarando, Ele é bom. Ele é bom, louvado seja o nome do Senhor. E por último, mantenha atitudes de gratidão, ações de graças. A Bíblia fala que aqueles 10 leprosos foram curados. Então eu acredito que os 10 ficaram gratos. Mas só um voltou com uma atitude de gratidão. Então ser grato e não ter atitude de gratidão não vale muita coisa. Presta atenção. Você dizer que ama e não ter uma atitude de amor, não vale muita coisa também. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que então entregou o seu filho. O amor acompanha uma postura, uma atitude, uma ação. A gratidão também. É por isso que a Bíblia fala, entremos diante dele com ações, com atitudes, com posturas de graça. Você não pode dizer que é grato a Deus e não faz nada. Os 10 leprosos estão gratos. Só um volta e diz: eu vou ter uma atitude de gratidão. Então, irmãos, eu quero te desafiar também. Se você é realmente grato, tem atitude de gratidão. Eu olho para Deus e eu vejo tanta coisa que Ele fez por mim. Eu olho para Deus e eu vejo tanta coisa que Ele fez por mim. Eu não posso deixar de ter uma atitude de graça, de gratidão com o meu Senhor. Eu não posso deixar de ter uma atitude de gratidão com as pessoas, com aqueles que me abençoam. Ô, irmão, é tão bom, é ou não é? Você sabe que a pessoa é grata a você. Você sabe que você a serviu. Você não fez isso esperando nada. Mas não é tão bom quando alguém volta até você e diz: olha, eu quero louvar a Deus por sua vida. Deus te usou na minha vida. Você foi usado para me abençoar. É bom ou não é? É bom. Irmãos, eu estava contando hoje de manhã. O presente não é uma linguagem de amor para mim. Eu recebo, fico feliz, mas não é isso. Para a Suelen, sim. Para mim, não muito. Mas, irmãos, é tão bom, mesmo assim, quando alguém se lembra. Eu estava contando que eu fui guardar o carro ontem e eu falei: esse carro está estranho. Agora está cheirando linguiça, está cheirando mortadela. E aí, à noite, um pastor aqui da nossa igreja, o pastor Lauri, ele me ligou e falou assim: pastor, não vai esquecer a linguiça dentro do carro, hein? Eu já tinha esquecido. Estava aquele cheirão de mortadela dentro do carro, sol quente. E eu fiquei tão feliz, irmãos, porque... E nem foi de mim que ele lembrou do meu pai, eu digo que eu estava feliz à toa. Mas ele falou: eu fui num lugar, lá, não me lembro onde, para cima aí, Guaraniaçu, para lá, eu acho. Ele falou: eu fui nesse lugar, e quando eu estava lá, eu lembrei que o seu pai gosta de salame de linguiça. E aí eu trouxe um salame à linguiça para o seu pai. Irmãos, eu já fiquei feliz. É uma atitude de gratidão. Eu quero te desafiar a não só no seu coração ser grato a pessoas que Deus colocou na sua vida. A não só no seu coração ser grato àquilo que Deus usou pessoas para fazer, mas quero te desafiar a procurar essas pessoas e falar para elas. Eu quero te desafiar a procurar essas pessoas e orar com elas. Eu quero te desafiar a procurar essas pessoas e honrá-las. Ação de graça, atitude de graça. A pessoa grata, ela tem uma mente grata. Ela tem uma linguagem grata, mas ela tem uma postura de gratidão também. Mantenha uma postura de gratidão. Eu quero terminar lembrando de um exemplo de uma mulher. A Bíblia fala em Lucas capítulo 7, que um dia Jesus entrou na casa de um fariseu. E Jesus entra na casa daquele fariseu e ele é tratado como qualquer um. Ele não é tratado como o que ele merecia. É tratado como qualquer pessoa. Mas a Bíblia diz que uma mulher entra naquela casa. E aquela mulher é uma prostituta. Ou uma ex-prostituta. E ela entra naquela casa. E a Bíblia diz que ela derrama perfume sobre Jesus. Ela chora sobre os pés dele. Ela enxuga com seus cabelos. Ela se derrama sobre Cristo. E as pessoas começam a caluniar, a blasfemar. E elas dizem: se Jesus soubesse quem ela é, ele não deixava. Sabe qual é a resposta de Jesus para eles? Ele diz assim para o dono da casa: eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar as mãos e os pés. Mas ela não parou de beijar os meus pés. Eu entrei na sua casa e você não me deu um beijo. Mas ela não parou de beijar a mim até agora. Eu entrei na sua casa e você não deu óleo para eu derramar sobre a minha cabeça. Era o costume da época. Óleo, o beijo, a água para purificação. Eles não fizeram nada disso com Jesus. E Jesus explica por que que eles têm um coração assim com ele. Ele diz assim: sabe por que ela faz isso? Porque aquele a quem muito é perdoado, muito ama. E aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E por um tempo, as pessoas interpretaram, e até eu mesmo interpretei esse texto errado. A impressão que dava é: o pecador, aquele que pecou mais, ele vai amar mais Jesus. Porque ele pecou mais, foi mais perdoado, então ele vai amar mais Jesus. E aquele que pecou menos, aquele que foi certinho na vida, nunca matei, nunca roubei. Esse vai ser menos perdoado, então ele vai amar menos. Mas a verdade bíblica é, todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós éramos inimigos de Cristo. Todos nós fizemos o que era errado. A Bíblia fala, o que tropeça numa parte da lei, tropeça nela toda. Então a verdade é que todos nós pecamos na mesma medida. E todos nós fomos perdoados na mesma medida. A questão é que aquela mulher reconhecia mais. E por isso ela era mais grata. A gratidão está ligada ao reconhecimento daquilo que Jesus fez por mim. Eu serei grato na medida daquilo que eu reconheço que Jesus está fazendo por mim. Aqueles fariseus, eles olhavam e diziam, nós somos bons, nós damos o dízimo, nós guardamos o sábado, nós somos circuncidados, nós somos bons, nós não precisamos tanto de Jesus assim. Mas aquela mulher, ela dizia, eu não sou ninguém, eu não sou nada, uma pecadora, uma miserável, eu fui alcançado por esse homem maravilhoso chamado Jesus. Então, essa muito ama. A questão está em o quanto você reconhece que Jesus fez por você. Esse é o ponto. Nosso reconhecimento vai atrair a gratidão e o favor de Deus na nossa vida. Amém? Eu estava lendo hoje, pode me ajudar aqui, Shalom? Pessoal do louvor, por favor. Eu estava lendo essa semana, que a palavra murmuração, ela, na sua raiz, essa palavra quer dizer falar baixinho. Eu achei engraçado, porque normalmente o murmurador, ele não fala alto e declarado. Normalmente o murmurador é aquela pessoa que está falando baixinho pelos cantos. Você já viu um murmurador? Já viu aquela pessoa que está resmungando? Você chega a falar, o que você falou? Porque ele está falando assim, ah, também, muito quente, muito sol. Ele não fala, não é claro para a gente. A palavra murmurar é falar baixinho. É por isso que eu acredito que o salmista vai dizer. Ele diz, eu contarei as suas maravilhas para as gerações. E outra tradução vai dizer, eu contarei as suas maravilhas para o mundo todo, aquilo que o Senhor tem feito por mim. Porque ao contrário do murmurador, que fala baixo, o grato, ele fala alto. Ele quer que todos saibam. Ele quer gritar. Ele quer dizer, eu fui alcançado. Eu não estou nem aí para o que dizem. Eu vou me jogar aos pés. Eu vou enxugar com os cabelos. Eu vou beijá-los. Eu vou derramar o que há de mais valioso na minha vida. Eu sou grato. O murmurador, ele está sempre cochichando. E é por isso que ele continua no deserto. O ingrato, ele está sempre cochichando. O grato não. Ele diz, louvado seja o teu nome. Graças eu te dou. As pessoas murmuraram e reclamavam. É um pouco pão. Não é suficiente. Mas Jesus levanta a voz e diz, graças eu te dou por esses pães, pelo que o Senhor tem nos dado. Porque nós temos mais coisas para olhar do que nos sobra, do que daquilo que nos falta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria terminar esse ano junto com você, fazendo um exercício. Vamos pedir nada? Vamos fazer uma coisa? Se você for pedir alguma coisa hoje, peça ao Senhor que te permita, que abra os seus olhos para reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Se você tiver que pedir alguma coisa hoje que esteja, me ajuda a enxergar aquilo que eu ainda não vi. Me ajuda a ter um coração grato. Eu quero te dar uma das dicas mais preciosas que eu recebi. Comece a orar agradecendo e seu espírito vai acender, vai acelerar imediatamente. É lindo você perceber como o seu espírito diz sim quando a sua oração começa a ser, louvado seja o seu nome, graças eu te dou, exaltado seja o seu nome. Ainda que as coisas não caminhem como eu gostaria, louvado seja o Senhor. O seu espírito começa a ferver dentro de você. É lindo. Quer fazer o teste? Vamos fazer? Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos. Se quiser vir para o altar, fique à vontade. Mas como você tiver, eu quero te mostrar nessa noite o poder que há na gratidão. Feche os seus olhos. E comece a se lembrar. Comece a se lembrar.